Boa noite aos nobres vereadores e vereadoras, boa noite ao público presente, boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook e pela Rádio Criativa FM. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a segunda reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, no dia 19 de fevereiro de 2025. Dando continuidade à reunião, daremos início ao expediente do dia. Considerando o requerimento da moção de congratulação destinado ao atual pelotão da Polícia Militar de Itamonte, assinado por todos os vereadores presentes, apresento a referida moção de congratulação, que passará a fazer parte da ordem do dia, como determina o artigo 252, parágrafo único do regimento interno dessa casa. Abro agora o espaço para os nobres vereadores fazer indicação oral, se alguém assim se manifestar. Não tendo nenhuma manifestação oral de indicação, vamos dando continuidade à reunião. Entraremos na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 03 de 2025, que trata do pagamento de despesas do Poder Executivo do ano de 2024 que não foram empenhadas.
Boa noite a todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relator Germano Justino Ferreira, presidente Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vice-presidente Carlos Henrique Romanelli. Projeto-Lei 003 de 2025, projeto-lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesas de exercício anterior de 2024, referente a débito de contrato de adesão com a Copasa e da outras providências. Relatório. Trata-se, na origem, de projeto-lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, visando sanar o pagamento de débitos referente ao exercício 2024 de contratos de adesão, consumo de água perante a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. O presente projeto de lei trata-se, no caso em concreto, realizar o pagamento de despesas reconhecidas e sem empenhos inscritos em resta a pagar. Tal proposição se dá dentro do permissivo legal por iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Parecer. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposições que tramitam pela Câmara. Vide artigo 62, inciso 1, do regimento interno dessa Casa Legislativa. O presente projeto de lei 003 de 2025 encontra-se devidamente amparado no artigo 37 da Lei Federal número 4.320, de 1964, lei específica que regula o pagamento de despesas do exercício anteriores. Vejamos. Artigo 37. As despesas de exercício encerradas para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondentes, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível à ordem cronológica. Considerando que foi demonstrado aos autos do processo em análise a efetiva prestação do serviço de fornecimento de água pela Copasa, e tratando-se de serviços de prestação continuada e de uso essencial para a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobre o ponto de vista da legalidade, concluímos que o presente projeto de lei está devida amparado às legislações pertinentes e com a Constituição Federal, conforme que se segue. Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio delas, se devam realizar, observando o disposto do artigo 2º. Decreto Federal número 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Artigo 22. As despesas de exercício encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-los, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar em prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica, Lei número 4.320/64, artigo 37. O reconhecimento da obrigação de pagamento de que trata esse artigo cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Artigo 2º. Para os efeitos desse artigo, considera-se despesas que não se tenham processado na época própria, aqueles cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. Resta a pagar com prescrição interrompida a despesas cuja inscrição com resta a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor. Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, a obrigação do pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente. Constituição Federal de 1988. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Portanto, conforme todo demonstrado, o presente projeto de lei se encontra em conformidade com as legislações específicas, bem como na Constituição Federal. No mais, não há vício no processo quanto ao aspecto gramatical e lógico, bem como que tange a iniciativa ou espécie normativa eleita. Somos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. No que pertinente à análise dessa comissão, não há nada que obsta ao prosseguimento da tramitação desse nova legislação. Portanto, o projeto de lei encontra-se de acordo com a legislação maior, ou seja, respeitando os preceitos legais e constitucionais acima expostos, e não há o que desprove. Nessas condições, sob o ponto de vista dessa comissão, o projeto Lei 003/2025 deve ser aprovado. Germano Justino, relator. Com vistas demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Obrigado, secretária. O projeto de lei 03/2025 está em discussão. Com a palavra, o vereador Germanin.
Nobres colegas, essa solicitação é feita mediante várias contas do exercício de 24, que temos aí até conta do mês 2, né? E o município veio a ver a necessidade de mandar para esta casa em virtude de transparência e esclarecimento, né? Que é um valor somatório aí que chega a 20 e poucos mil reais, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Germano. Alguém mais?
Só um registro. É estranho até ter contas de água, que é uma coisa muito comum, né? Terem ficado para trás no referente do exercício do ano passado. Só lembrando que quando nós assumimos o governo, em 2017, nós tínhamos uma dívida de 500 mil reais com a Copasa, né? Que atualizado na inflação hoje, né, depois de 9 anos praticamente, é um valor muito superior a isso. De qualquer forma, não justifica, e até porque tinha dinheiro em caixa, né, tinha saldo em caixa. Deve ter tido algum erro, ou da contabilidade, ou da tesouraria, que não percebeu a existência dessas contas. Só uma pergunta, vocês confirmaram esse débito junto à Copasa?
Nobre colega, ia ser feito até o corte. O município teve que até que vir intervir para que não seja, fosse cortadas as águas, tanto do prédio da prefeitura, quanto de escolas e do posto de saúde também.
Quando nós assumimos a prefeitura, em 2017, nós encontramos também todos os prédios com as contas de água e alguns com a conta de luz cortados. E nós tivemos que reparcelar também um valor bem mais alto que esse aqui, que, corrigido com a inflação hoje, eu não sei o valor, mas é um valor muito alto, só para fim de registro. Mas é uma questão que é uma dívida do município, né? Então nós temos que honrar, né?
Obrigado, vereador Silvio. Germano.
Nobre colega, com certeza, e eu acredito que até o próprio ex-governo deveria ter divulgado e mostrado, né? Eu acredito, eu me recordo vagarosamente, mas fizeram divulgação, que eu acho que a sociedade tem que saber e conhecer e ver esse transtorno que uma administração deixa para outra, né? Então, acho que isso tem que ser mostrado mesmo.
Obrigado, vereador Germano. Com a palavra, o vereador Dani Delfim.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui também ao público que nos acompanha aqui no plenário, ouvintes da Criativa e também os internautas. Realmente, dívida, ela deve ser assumida e deve ser quitada, até pelo bom funcionamento de toda a estrutura administrativa do município. Mas, assim como o nobre vereador Silvio citou, foram deixados, né, dinheiro em caixa, recursos financeiros. Muito estranho essas contas ficarem para trás, né? Provavelmente uma falha técnica, né, uma falha administrativa. Realmente isso não pode acontecer. E eu também queria aqui, para a gente, né, discutir mais, que esse é o nosso papel aqui, ao meu ver, esse projeto, como há esse reconhecimento dessa dívida com a Copasa, automaticamente, ao meu ver, dentro da estrutura administrativa do próprio Poder Executivo, isso poderia ser, por exemplo, feito ali, aberto um processo administrativo, reconhecimento da dívida e, provavelmente, um empenho, né, para que ficasse ali registrado que seria o pagamento de dívidas de exercícios anteriores, de gestão anterior, ao meu ver, né? Mas nosso papel aqui é realmente aprovar isso para que seja resolvido, e novamente só me gera essa estranheza. O que aconteceu, né? Ou essas contas não chegaram, é importante a gente tentar entender isso, por que que essas contas não chegaram, né? E também por que não houve uma adesão dos setores responsáveis em relação a isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dani Delfim. Vale lembrar que um erro não justifica o outro. Não é porque uma gestão pegou 500 mil de dívida que ela pode deixar 30 mil igual está aqui. E sabemos nós que transitamos no meio jurídico, doutor Silvio, que não existe a quantia de migalha no poder público. Quem deve um real, é uma dívida, e quem deve um milhão. Nós estamos vindo de uma transição bem embaraçosa, bem complicada. Eu acho que foi a transição pior direcionada, ao meu ver, desde que eu me conheço por gente, tenho 32 anos de prefeitura, e não sei o que houve, não posso falar que A está errado, B está errado, e essa falha na transição, ela gera esse tipo de coisa. A coisa pública, ela não pode sofrer interrupção. Eu acredito até que o manifestar do município, através de seu novo gestor, ele foi oportuno e teria que fazer isso mesmo. Dificilmente a Copasa ia fazer uma interdição no fornecimento, porque vai que interdita e afeta, um exemplo, uma unidade de saúde, daria um problema do tamanho do mundo. E o poder público, ele tem prevalência sobre o interesse privado. Então, essa questão da manifestação, ela teria que acontecer mesmo. Eu não acredito, sinceramente, na questão da interdição. Mas é isso. Erra-se todo mundo e estamos aqui todo mundo tentando consertar o erro. Não estamos aqui para caça às bruxas, não. Obrigado aos que manifestaram. E o projeto está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes? Aprovado. Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano?
Aprovado.
Vereador Pinhá?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e segue para apreciação do Poder Executivo. Peço a dispensa de prazo devido à urgência e solicito à secretária da mesa que realize a leitura do parecer número 04-2025, que trata da alteração dos anexos da LDO de 2025.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, Germano Justino Ferreira. Presidente, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho. Vice-presidente, Carlos Henrique Romanelli. Parecer. Projeto de Lei 004-2025. Assunto. Projeto de Lei 004-2025, que dispõe sobre a alteração dos anexos da Lei Municipal nº 2.623, de 2024, e da outras providências. Relatório. Trata-se, na origem, de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração dos anexos da LDO de 2025, Lei Municipal 2.623, de 2024. O presente projeto de lei trata-se, no caso do concreto, realizar a substituição dos anexos da LDO 2025 por motivo de erro material existente no projeto original que impede o envio do SICOM 2025. Tal proposição se dá dentro do permissivo legal por iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposições que tramitam pela Câmara, vide artigo 62, inciso 1, do regimento interno dessa Casa Legislativa. O projeto-lei 004-2025 encontra amparado no artigo 165, inciso 2º e 3º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, segundo, as diretrizes orçamentárias, terceiro, os orçamentos anuais. Artigo 1º. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes objetivas e metas de administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Nesse sentido, e por todo demonstrado no presente projeto de lei, este se encontra em conformidade com a legislação específica, bem como a Constituição Federal. Ressalta-se que não há vício quanto ao aspecto gramatical e lógico do projeto, bem como no que tange à iniciativa ou espécie normativa eleita, portanto, somos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. No pertinente à análise dessa comissão, não há óbice ao prosseguimento de tramitação legislação no momento. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do projeto de lei 004 de 2025. Sala de sessões, 19 de fevereiro de 2025. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu pedi a dispensa, mas eu nem dei tempo direito da manifestação. Se tiver algum vereador que manifeste quanto à questão do prazo, eu aguardo.
Eu só pediria para algum vereador da base que explicasse melhor, né, porque é um projeto muito técnico, do que se trata e o que aconteceu, por que está alterando a lei. Se alguém tiver conhecimento...
Esse projeto, vereador Silvio, é um projeto realmente muito técnico, que ele foge até do conhecimento da maioria da gente aqui. E eu tive a felicidade de contratar a empresa que trabalhou com o Alexandre no mandato dele. Vocês conhecem bem que é o Thiago, uma pessoa super capacitada. E houve um pequeno erro formal no projeto. Até foi a funcionária dele, não vou citar nome aqui para não ficar antiético. Foi erro formal. Material, tá certo? Aí ele nos ajudou, nos auxiliou aqui no entendimento. Estava o doutor Hugo, o doutor Alexandre estava aqui. Então, como ele, assim, indiretamente, ele participou da confecção dessa lei, ele reconheceu e nos pontuou. Então, eu acredito que, sendo ele uma pessoa técnica como é, e ele foi lá e reconheceu e falou, está aqui, isso aqui está certo, é um projeto que precisa ser aprovado, porque senão ele vai travar tudo, inclusive a Câmara, IPAM, saúde, educação, tudo. E a gente acredita que ele tem conhecimento para isso, e se tiver outro vereador que manifeste mais tecnicamente, pode falar.
Eu acho que houve votação de duas vezes, né? Da lei de direitos orçamentários, da lei orçamentária, porque houve um pedido da atual administração, uma solicitação da atual administração para que se aumentasse o valor do orçamento. Então, acredito que talvez nesse refazimento da lei tenha acontecido algum lápis, né? Então, tá joia, tá explicado.
É que, às vezes, as pessoas até questionam, mas a Câmara está pagando uma consultoria de 36 mil aproximadamente, é para isso. Quando conversei com ele numa oportunidade fora de Itamonte, e ele é uma pessoa responsável pelo orçamento de Alfenas e de Guaxupé, eu falei, esse cara serve para nos auxiliar lá. É um cara que vai nos dar um respaldo. Ele tem a confiança de todos, inclusive de vocês que trabalharam com ele. Então é isso, é muito técnico. Ninguém mais? Vereador Dani, pode manifestar, por favor.
Obrigado, presidente. Como já foi manifestado aí, realmente é um projeto extremamente técnico, né? A nossa não aprovação desse projeto, por exemplo, causaria toda uma pane no sistema administrativo, que é o SICOM, que alimenta informações para o Tribunal de Contas do Estado, e, como já foi dito, atrapalharia, por exemplo, aqui administrativamente a Câmara Municipal, IPAM e toda a estrutura administrativa do Poder Executivo. Então, é um projeto que precisa do nosso aval, né, precisa do nosso apoio, e, novamente, é uma divergência de informações aqui, né, entre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Quando joga as duas no sistema, o sistema detecta que ocorre ali, no caso, uma divergência de valores, né? Então, nada mais justo de que faça essa correção e permita o pleno funcionamento. E, novamente, a gente deixa bem claro que o nosso papel aqui é ajudar o município a crescer, a avançar, em nenhum momento travar a estrutura administrativa do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Só para complementar, é que isso aconteceu porque foi convencionado um valor, e na transição A equipe de transição quis aumentar esse valor. Aí gerou tudo isso, e a equipe de transição tem esse direito, assim como a equipe... Inclusive, ele me falou isso, mas é aquilo. Vamos tentar sanar esse problema aqui. O projeto de lei 04-2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereador Pinhá.
Aprovado.
Germaninho, como vota?
Aprovado.
Como vota a vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes. Projeto aprovado por 8 votos. E o projeto será encaminhado para apreciação do Poder Executivo Municipal. Vamos suspender a sessão por uns 5 minutos para restabelecimento do sinal devido ao pique de energia. Alô? Restabelecido o sinal, vamos dar prosseguimento à nossa sessão ordinária. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de resolução número 01-2025. Eu quero, antes dela ler, eu quero explicar que esse projeto, ele cria o cargo de assessoria de licitações. Na legislatura passada, nós trabalhamos com um profissional de Passa Quatro, que, por sinal, muito bom, e ele recebia R$ 2.800 por mês e prestava, ele tinha de um contrato a obrigação de prestação de 2 horas semanais. Aí nós achamos... viável e para um melhor atendimento à população e às necessidades da casa, criar o cargo de assessor de licitação. Esse cargo, ele vem com um salário bruto de R$ 4.000 e a pessoa precisará ser um advogado com vasto conhecimento, especialização, e ele ficará à disposição da Casa Legislativa por 20 horas semanais. Acredito eu que é um ganho para todo mundo ter um profissional aqui e um profissional que poderá nos auxiliar no dia a dia e a todos nós. Então, eu peço que a secretária faça a leitura do parecer da resolução número 01 de 2025.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, Germano Justino Ferreira. Presidente, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho. Vice-presidente, Carlos Henrique Romanelli. Parecer, projeto de resolução 001 de 2025. Assunto, projeto de resolução 001 de 2025, que dispõe sobre a adequação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências. Relatório. A nova resolução objetiva reestruturar e criar uma vaga no quadro permanente de servidores do Poder Legislativo Municipal, visando a criação do cargo de assessor de licitações. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal por iniciativa da mesa diretória do Poder Legislativo Municipal. Cumpre ressaltar a importância da elaboração do impacto orçamentário financeiro exigido pela Lei Complementar nº 101, de 2000, o qual deverá ser confeccionado pelo Departamento Contábil oportunamente, uma vez que o referido projeto traz aumento de despesas. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa da mesa diretora Poder Legislativo Municipal trata da adequação da estrutura administrativa e cria um cargo no quadro de servidores permanente na Câmara Municipal de Itamonte, uma vez que a nova legislação traz aumento de gastos, alguns mandamentos legais hão de ser seguidos no intuito de que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por se tratar da criação de cargo para compor o quadro administrativo do Poder Legislativo, a iniciativa compete à mesa diretora, conforme estabelecido pelo artigo 37, inciso 1, alínea A, do Regimento Interno. Nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá acompanhar o projeto estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor nos dois anos subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o custeio de despesas. Nessa diapasão, já dispõe a Constituição Federal de 1988, artigo 169, inciso 1, 2 e 3. Assim, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções de alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos de entidade da administração direta ou indireta, só poderá realizar se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estando, pois, o projeto de preposição de acordo com a legislação maior, ou seja, respeitando os preceitos legais acima expostos, não há nada que o desprove. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, nada obsta seja o projeto de resolução número 001/2025, aprovado por essa edilidade. Sala de sessões, 5 de fevereiro de 2025. Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de resolução número 01 de 2025 está em discussão. Ninguém se manifestando, coloco o projeto de resolução 01 de 2025 em votação.
Só uma parte, sim, presidente. Sim. Achei o projeto muito bem feito, reestruturou bem os cargos da casa, detalhou muito bem a questão da função de cada um. A presidência e a mesa estão de parabéns, porque o projeto realmente ficou muito bom. Tá joia? Um abraço.
Obrigado, vereador. Como vota a vereadora Alessandra Hospital?
Aprovado.
Como vota o vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereador Pinhá?
Aprovado.
Germaninho?
Aprovado.
Cláudia Fernandes, como vota?
Aprovado.
Como vota o vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Silvinho, vereador Silvinho, como vota?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e eu determinarei a publicação da presente resolução. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção de congratulação. Lembrando que é uma moção que todos nós assinamos, né, que ela presta homenagem aos relevantes serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui do nosso pelotão de Itamonte. E como houve a assinatura de todos, ele não cabe nem discussão, né, E eu peço a leitura pela nobre vereadora Cláudia Fernandes.
Moção de congratulação. A Câmara Municipal de Itamonte, em reunião ordinária realizada no dia 19 de 2 de 2025, em nome do povo de Itamonte, aprovou a moção de congratulação a todos os policiais militares integrantes do 2º Pelotão do 18ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais, sendo eles o comandante-geral da 18ª Companhia, primeiro-tenente da PM, Leonardo Chaves Ramos, comandante do 2º Pelotão da 18ª Companhia, 2º-tenente da PM, Adenilson de Oliveira Rocha, 2º-sargento da PM, Alexandre Vieira Almeida, 2º-sargento da PM, José Rogério da Silva, 3º-sargento da PM, Richardson Alex Rodrigues, 3º-sargento da PM, Michel de Carvalho Rodrigues, 3º-sargento da PM, Anderson Nunes Cunha Alves, 3º-sargento da PM, Márcio Henrique Alves, 3º-sargento da PM, Rafael Reis Rodrigues Fontela, 3º-sargento da PM, José Alves Gobira Neto, 3º-sargento da PM, Fernando Ferreira Monteiro, 3º-sargento da PM, Aonéria Aparecida Abanca, cabo da PM, Douglas Correia Teodoro, soldado da PM, Felipe Augusto de Souza, pelos relevantes serviços prestados diante das atuações no policiamento ostensivo realizado no município de Itamonte nos últimos meses. Justificativa. Os referidos policiais são merecedores dessa singela homenagem na Casa Legislativa Municipal, reconhecendo que os policiais supracitados vêm prestando excelente serviço à comunidade de Itamonte na busca contínua de combate ao crime, sempre resguardando o direito à integridade e à segurança de todos os cidadãos de bens dessa cidade. Os atuais índices de criminalidade da cidade de Itamonte, em comparação aos municípios arredores, evidenciam a excelência do serviço prestado pelo 2º Pelotão da 18ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais. As referidas atuações de mérito demonstram por si a grandiosidade da Polícia Militar de Minas Gerais, o que confere e credencia todos os envolvidos a serem agraciados com a presente moção de congratulação. Sala de sessões, 19 de fevereiro de 2025. Luiz Cláudio Fernandes, vereador, proponente. Alessandra Simone Pinto, vereadora. Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora. Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vereadora. Silvio Santoro, vereador. Danilo Zacarias, vereador. Carlos Henrique Romanelli, vereador.
Nada obstante, por parte dos nobres colegas, eu mandarei o projeto de resolução para publicação e da ciência para o pelotão homenageado. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4, do regimento interno desta casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Germanin.
Boa noite a todos, o público aqui presente, o público que está nos assistindo pelo Facebook, da página da nossa Câmara Municipal. Essa semana passada estivemos em Brasília, junto ao prefeito de Teandu, o município esse onde eu trabalho, presto serviço a ele. Tivemos em vários gabinetes dos deputados, tivemos junto ao secretário adjunto do governo federal. Esse encontro foi muito importante para o município. O prefeito de Itamonte, o João Pedro, também esteve com a gente. Chegando no Palácio do Planalto, onde fomos recebidos pelo secretário, uma conversa produtiva, muito interessante para o município, tanto de Itamonte quanto de Itenhandu. Os dois prefeitos ali estavam também. Acaba que a gente tem uma surpresa, né? O nosso amigo secretário mostra para a gente uma pessoa de Tamonte pedindo para que não fôssemos atendidos no palácio, né? Isso gera um desconforto que a gente fica pensando, o que leva uma pessoa a pedir isso a um ministro do governo federal para tentar prejudicar o nosso município de Tamonte? Então, acaba que a gente não consegue entender qual que é o intuito disso tudo, né? É prejudicar o município? Não deixar vir recurso para o município? Né? É triste saber uma situação dessa. Inclusive, ele me passou até o print da pessoa que fez esse pedido, né? A gente fica tendo um constrangimento, vamos divulgar, não vamos divulgar, que acaba que é muito prejudicial para o nosso município. É, de autoria do presidente Mão Branca e do nobres colega, foi feita aí a moção para a Polícia Militar, e não poderia deixar de destacar aqui também a ação da Polícia Militar que teve no dia 19/1, próximo à agência da Caixa Econômica Federal, onde dois suspeitos de fazer assalto à terminal dos bancos, a Polícia Militar agiu rapidamente, interceptou esse veículo, onde foi detido dois suspeitos, e eles foram reconhecidos até por imagem de um assalto que teve na agência de Baipendi. E a polícia acabou que conseguiu evitar esse transtorno no nosso município. Não poderia deixar de destacar os policiais envolvidos aí, o tenente Leonardo, né? O comandante tenente da Polícia Militar de Tamonte, tenente Rocha, o sargento Vieira e o soldado Rangel. Essa ação foi pedido um apoio que rapidamente chegou no município e conseguiu fazer essa apreensão desses dois indivíduos. Então, nobre presidente, peço que consiga fazer uma moção de elogio aos referidos policiais. E até em palavra do prefeito João Pedro, hoje começamos o fumacê, que está no bairro Morada no Bosque, e no bairro Morada das Flores, onde tinha algum foco do possível mosquito da dengue. Então a gente até pede que a sociedade, quando vê o carro do fumacê passando, abra a janela e venha proteger os seus bichos de estimação aí, né? Principalmente passarinho, colocam um pano aí sobre as gaiolas, né? Para não ter transtorno para o bichinho aí. E também ele informou que na escola João Scott foi feito a pintura e troca de portas da sala de aula. Na escola da Boa Vista também foi substituído as portas. E a escola do Monteiro e Morro Grande, essas duas escolas estavam possível ser fechada e elas vão ser mantidas, né? Não vão fechar mais, onde que isso aí gerava um desconforto para as crianças desses bairros. Teve reunião com os moradores e o prefeito assumiu o compromisso de não vir fechar essas escolas. Foi contratado também uma fisioterapeuta especialista em criança, onde essas crianças que necessitavam desse atendimento tinha que ter uma fila muito grande no município de São Lourenço, e agora passará a ser atendido na APAE do nosso município, instituição essa que presta um excelente serviço para a nossa sociedade, né? E o otorrino, que atendia poucas vezes por mês, vai ser dobrado também o atendimento, assim viabilizando um atendimento mais rápido para a nossa população. É só. Muito obrigado a todos.
Obrigado ao vereador Germaninho. E a palavra continua franqueada. Vereadora Alessandra do Hospital.
Boa noite a todos. Eu estou aqui para lembrar que o portal da transparência do município exige um dispositivo para acessá-lo. Precisamos colocar nosso CPF, nosso nome. E isso é um tanto quanto constrangedor, tendo em vista que é um site público para prestação de contas do município. E acredito que o portal da transparência deva dar total transparência a todo momento. E todos devem ter acesso sem ter de se identificar ou ser constrangido, tendo que colocar seu CPF. Portanto, peço que o portal da transparência seja mais claro e retire esse dispositivo para as pessoas poderem acessá-lo com mais agilidade. E outra coisa, quero lembrar que nosso município continua sem carro para levar as pessoas que fazem fisioterapia. No momento, estão sendo levados só os que estão acamados. Os demais, não. Mas temos muitos idosos que não estão acamados, mas não têm condição de frequentar a fisioterapia. Peço também que seja restabelecido o transporte para essas pessoas. Obrigada.
Obrigada, vereadora Alessandra. E a palavra continua franqueada. Vereador Carlos Henrique.
Boa noite, tudo bem? Eu queria fazer uma indicação aqui ao executivo, sabe? Sobre uma árvore que está perto do hospital e ela tá o transformador está muito próximo, sabe? Eu queria ver o que a gente pode ser feito. Entendeu? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Henrique. Isso é uma indicação oral e ela chegará com toda certeza, né, ao conhecimento do prefeito municipal. Alguém mais vai fazer uso da palavra?
Só a respeito das contas atrasadas, a contabilidade, a antiga contabilidade, está alegando que essas contas não chegaram à prefeitura, provavelmente por algum tipo de extravio, às vezes atrasa até mesmo da Copasa, e por isso que ocasionou isso, porque até porque tinha saldo para quitar, né, no final do ano. Então não tinha razão para ter ficado para trás. Só isso, só fim de registro.
Obrigado, vereador Silvio. Alguém mais? Eu vou fazer uso da tribuna, se o senhor queira ocupar a cadeira aqui, Joane, por favor. Eu queria dar continuidade ao raciocínio da vereadora Alessandra do hospital, e também manifestar sobre a questão do transporte de fisioterapia. A gente vai começar a cobrança de maneira gradativa, acreditando que, como eu disse, a transição foi complicada e os dois lados erraram. Não podíamos ficar sem equipe para promover o serviço e, por outro lado, ficou-se também os veículos com a pneusada muito ruim, muito mesmo, e aí atrapalhou tudo, isso aí não pode acontecer. A continuidade do serviço público, ela precisa ser respeitada porque ela está versada na Constituição Federal. Gostaria aqui também de falar sobre a liberação da pista lá da Serra. Eu tive lá, tivemos lá junto com a equipe do prefeito, junto com o vereador Germano. E eu fui lá uma vez, vereador Carlos Henrique, vereador Danilo Gil. E eu vejo que muita gente dando previsão de 10 dias, 20 dias, um mês. Infelizmente, aquilo lá é serviço para muito tempo. Não adianta a gente pegar e criar um circo para tentar enganar as pessoas, nem nós, nem nossos deputados, que aquilo não tem previsão. Infelizmente, temos que falar a verdade. Tiramos lá uma quantidade de terra e tem 3 para tirar, no mínimo. Se nós demoramos um mês para tirar aquela quantidade de terra, automaticamente, no mínimo 2 meses se levam para tirar só a terra. E ainda tem um muro de arrima gigante para fazer lá. Aquilo está na mão do governo federal, esperamos uma resolução, mas eu não quero participar de ilusão para as pessoas. Aquilo lá é muito complicado, temos que nos adequar, esperarmos a hora certa para não fazermos loucura. Quando eu falo nós, o setor público todo, desde o DENIT, o governo federal, é um problema de difícil resolução. Infelizmente, não adianta criar uma expectativa para comerciantes, para produtores, para transportadores, e depois ficarmos com cara de mentirosos perante a população. Gostaria aqui de falar de uma situação que ela está acontecendo. É ali no União Atlético Clube. Pessoas nos procuram, tenho certeza que procurou outros vereadores, sobre a questão do transporte dos nossos atletas. E ali tem uma peculiaridade. Ali não se trata de um esporte de quadra, que hoje, graças a Deus, está muito bem assistido. Ali se trata de um campo de futebol dentro da cidade, que é um único campo. Então, precisamos celebrar convênios com aqueles que querem promover o esporte em forma de educação e saúde para os nossos jovens. Não podemos, de jeito nenhum, criar essa lacuna e negar esse transporte. Nós mesmos aqui na casa, vereador Dani sabe disso, que votamos uma lei que todo atleta que representa a nossa cidade, independente da modalidade, ele tem direito até a uma alimentação adequada para a prática do esporte, uma vez que está representando nossa cidade. Então, não podemos deixar esse lapso tomar conta das aspirações e dos sonhos dos nossos jovens. Gostaria aqui também de chamar a atenção para a gestão sobre a revisão geral anual. As cidades circunvizinhas, quase que em sua grande maioria, já promoveu essa revisão. Itamonte muda-se o gestor e não muda-se a gestão. Aí não adianta nada. Temos que olhar para o funcionário como a nossa pérola, a nossa relíquia, porque na hora de buscar o pessoal da fisioterapia, é o nosso motorista que vai. Na hora de levar para uma consulta, é o nosso motorista. Na hora de promover o ensino de qualidade, são nossos professores. Na hora de manter a nossa cidade limpa, são nossos varredores. Então, essa valorização precisa vir. Isso é só um alerta, lembrando que ainda estamos no começo da gestão, por isso estamos apenas pontuando. E eu tenho, pelo menos, a esperança que mudaremos isso. O funcionário público, infelizmente, ao longo de tempos, ele vem sofrendo muito. A gestão passada ficou 2 anos sem pagar a revisão geral anual. Isso gerou uma perda muito grande, porque aí acumula-se e depois, 2 anos após, dá aquele acumulado. Mas e aquele que ficou para trás? São pais de família que perdem a condição de uma melhoria em suas casas. E agora, nós já estamos findando
o mês de fevereiro e nem sinal. O funcionário público, em começo de mandato, ele trabalha muito bem, obrigado, porque ele ainda espera, ele ainda tem esperança e aspiração de que será atendido pela gestão. Nós estamos aqui para ajudar, como sempre, nunca tivemos aqui para interromper a chegada de verbas no nosso município, nunca tivemos esse tipo de ação, mas nós não podemos falar de uma gestão em detrimento do funcionário, que é o verdadeiro mantenedor disso tudo. Então, peço ao senhor prefeito que olhe com carinho para cada funcionário, que cada funcionário é que vai elevar ou derrubar o nome do prefeito. Gostaria aqui, dando também prosseguimento e corroborando da mesma ideia da vereadora, da nobre vereadora Alessandra, sobre a questão da solicitação do portal. Eu estou com o requerimento pronto, já para encaminhar para o prefeito, onde fala assim essa temática. Eu, Luiz Cláudio Costa Fernandes, presidente da Casa Legislativa do município de Itamonte, por meio deste, venho solicitar que sejam adotadas providências para adequação do portal de transparência do município de Itamonte às determinações da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, e da Constituição Federal. Atualmente, constatamos que o acesso às informações públicas no portal da transparência da Prefeitura está condicionado à identificação do usuário por meio de nome completo e CPF, o que impõe uma restrição indevida ao direito fundamental de acesso à informação. Essa prática também foi observada na gestão anterior. Fundamentação. A Lei de Acesso à Informação determina que os órgãos públicos devem disponibilizar informações de interesse coletivo sem a necessidade de identificação prévia. Isso está versado na mesma lei, no artigo 3º, inciso 1º e artigo 8º. O Tribunal de Contas da União, TCU, e a Controladoria Geral da União, CGU, já decidiram que a exigência de cadastro para acesso a informações públicas viola o princípio da transparência ativa. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 33, garante o direito de qualquer cidadão obter informações públicas sem necessidade de justificativa ou identificação, salvo nos casos de expressamente protegido pelo sigilo legal, artigo 31 da LAI, Lei de Acesso à Informação. Dessa forma, solicito a retirada da exigência de cadastro prévio para consulta ao portal da transparência do município, garantindo o acesso irrestrito às informações públicas, em conformidade com a legislação vigente. Além da evidente ilegalidade, tal exigência fere os princípios fundamentais da administração pública, como o da moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. A imposição de barreiras desnecessárias ao acesso à informação compromete a boa-fé da gestão pública, gerando desconfiança na transparência e dificultando o controle social por parte da população. Fiz esse requerimento aqui, esse ofício, para entregar para o senhor prefeito, porque hoje me assustou muito algumas pessoas que me contactaram dizendo que pessoas da gestão, ligadas à gestão, seja na questão política ou na questão administrativa, não sabemos, para ser mais claro, uma mulher, ela entrou em contato com o usuário do portal de transparência e fazendo assim quase que ameaças para ele. Isso é incoerente. Eu não sei porquê, sinceramente, eu não sei porquê a gestão passada ela adotou esse critério, uma vez que ele não tem legalidade. E coisas que não têm legalidade, ela não é boa na gestão passada, não é boa nessa gestão e não será boa em gestão nenhuma. Essa atitude é uma atitude inconstitucional. Isso aqui é só acionar o Ministério Público, que na hora a pessoa vai ter um respaldo legal. Infelizmente, é lamentável que em pleno século 21 nós termos pessoas que ameaçam as outras pelo simples fato daquela pessoa estar buscando, assim, o conhecimento sobre o que é feito com dinheiro público. Lamentável. Eu vou até pedir para a Embras depois, pedir para o nosso procurador jurídico aqui, vamos pedir um requerimento lá, um requerimento, então vamos pedir através de um ofício para ver a data que foi inserido esse absurdo.
Ô, nobre vereador, você me dá uma parte?
Sim.
É, a gente poderia até ter, às vezes, alguém conhece, sabe, o que, que é feito e como que é feito quando a pessoa coloca esses nomes. Porque eu acredito que a atual governo ainda nem tenha conhecimento disso, de se tem acesso a essa informação, quando a pessoa entra no portal de transparência, o porquê que tem que colocar essa informação lá, porque isso não existia, né? Como o nobre colega mesmo mencionou. E como que vê isso? O que que acontece? O que que tem posterior a essa informação do cidadão quando entra no site, né? Se consegue ver essa informação? Obrigado.
Obrigado. Posso fazer uma parte?
Sim.
É, essa questão, o portal da transparência, não existe, na verdade, nenhum tipo de identificação de nenhum cidadão. É, o único item do portal da transparência que pode ser retirado a qualquer tempo, é só a administração solicitar para a Embras, o que, que acontece? Eu discordo da forma como houve um acordo com o Ministério Público para disponibilizar os holerites das pessoas no portal da transparência. Então, lá, eu entendo que existe uma quebra de sigilo fiscal da pessoa, porque às vezes a pessoa paga pensão alimentícia, a pessoa paga empréstimo, e isso não interessa ao cidadão. O que tem que estar lá, talvez, no meu entendimento, é o salário bruto e o salário líquido, só isso. Se você for tentar consultar o site do Ministério Público Estadual, você não vai encontrar quanto que o promotor fez empréstimo em qualquer instituição bancária. Isso aí fere a Constituição, no meu entender. E havia conversas, houve atos, né, de mau uso dessas informações, né, para questão de cobrança, para questão de denúncias anônimas. Então, se estabeleceu esse filtro, que existe no site do Ministério do Tribunal do MPE, né, do Ministério Público Estadual também, mas que eu discordo frontalmente, porque primeiro tem que dar transparência, mas de outro lado também não tem cabimento se divulgar dados pessoais das pessoas num site público, né? E eu acho que a atual gestão tem que fazer uma conversa com o Ministério Público para que restrinja. O vereador Germano trabalha na prefeitura de Itaiandu, sabe que o portal transparente de Itaiandu é muito menos transparente do que o nosso, né? Você não divulga. A Assembleia Legislativa, inclusive, não divulga o nome do funcionário, divulga a matrícula, valor do salário, bruto e líquido. Eu acho que tem que divulgar o nome. Só que isso pode causar danos a terceiros, né? Então, isso é uma questão muito... Que eu acho que precisava reunir, talvez, a própria Câmara, fazer uma comissão, a Prefeitura, o Ministério Público, e chegar no entendimento do que vai se divulgar nessa questão relativa a salários, pagamentos de proventos. Agora, as outras questões todas, setor de licitação... RH não, por causa que é folha, né? Mas setor de licitação, convênios, publicações, tudo isso está à disposição e não fica registro nenhum, nem a Embras consegue rastrear quem acessou. Só isso.
Obrigado, vereador Silvio Santoro. Eu concordo com Vossa Excelência, mas, infelizmente, o portal de transparência não dá transparência de quase nada. Haja vista que ele é uma obrigação. Ele tem obrigação.
Só mais uma parte. O portal de transparência da Câmara também está totalmente atualizado desde 2002. Então, precisamos.
Nós vamos corrigir isso.
Né? A mesa precisa
Inclusive,
corrigir.
Estamos pensando em uma pessoa para fazer Eu peço para as meninas aqui, dentro do que elas podem, elas têm feito, mas nós vamos fazer a contratação de um profissional para fazer a gestão tanto do Transparência, que vai dar transparência de todos os gastos aqui nosso, quanto do nosso site também. Eu acredito até que o nosso site, ele vai dar mais transparência do que o site Transparência, porque se site Transparência vedasse alguma coisa, nós não teríamos tantos governos corruptos Brasil afora e mundo afora. Então, é um site que tem regras preparadas, na minha opinião, por pessoas que têm interesses. Então, mas o que não pode acontecer é esse fornecimento de dados e depois a pessoa sofrer ameaça porque ela somente acessou o portal. Isso aí, nós não estamos no século XXI e no regime democrático para quem pratica esse tipo de ação. Sim?
Só uma parte, nobre presidente. Eu acho que cabe agora ajustar, né? O vereador Silvio deu aqui o norte. Basta agora o RH se adaptar, né, fazer essa questão do holerite do funcionário. Né, porque o que o Silvio quis dizer é que em nenhum momento há uma proibição de acesso à informação. A grande questão é o uso indevido, porque lá no holerite vem descrito, né, empréstimos, pensão, como o Silvio citou, e dentre outras. Então, acho que o grande lance que a gente pode fazer é tirar essa restrição de acesso, né, acho que seria uma sugestão do plenário como um todo, né, dirigido aí à Vossa Excelência, que fez aí esse ofício, né, esse requerimento, e quando o RH disponibilizar essa informação, deixar apenas o nome do funcionário e, como o Silvio citou, o vencimento total e o vencimento líquido. Acho que é uma forma da gente dar realmente mais transparência a isso. Obrigado.
Eu acho, vereador, eu acho, na minha opinião, e é um entendimento bem amplo, há esse entendimento amplo, que tudo que é público, porque se restringirmos o acesso ao salário do servidor, amanhã ou depois os contratos, eles também pedirão essa restrição. Todo dinheiro público, ele precisa dessa publicidade. Não é que eu estou discordando, não, entendeu, vereador Silvio? Mas eu acho que esse é um entendimento amplo, que tudo que vem do público, ele é público. É por isso que tem essa questão da divulgação dos salários.
Licença, só mais uma
parte.
Eu só
fiz uma ressalva em relação a situações que quebram, que violam o sigilo fiscal das pessoas, que o senhor é estudante de direito, o senhor sabe disso, que isso é inconstitucional. Né? Então, assim, a pessoa não é obrigada a expor as dívidas dela ao público. Isso é privado.
Eu concordo com vocês.
O valor que ela recebe do poder público, esse tem que ser divulgado. Sim. Esse tem que dar total transparência.
Sim.
Mas o que ela deve, o que ela paga de pensão, isso não interessa ao público. Isso é uma questão privada.
Sim, isso eu concordo com Vossa Excelência, porque ninguém é obrigado a expor o quanto paga de pensão para quem. Aí é uma coisa bem pessoal. Isso dá até para se discutir, acredito eu, que através de um jurídico, né? Isso realmente, né, é muito complicado. Eu dou a parte para o vereador Dani.
Só vou me colocar como exemplo. Eu sou funcionário público do Estado, né, sou professor efetivo no Estado. Se vocês entrarem lá no portal de transparência do Estado, vocês vão ver acesso à minha renda ali no Estado, né, e o valor bruto e o valor líquido. Eu, por exemplo, tenho um empréstimo consignado pelo Estado. E lá não vem descrito, entendeu? Vem só a minha renda bruta. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que partir, entendeu? Em nenhum momento esconder a renda do funcionário e nem ocultar o nome dele. Mas sim essa questão que é individual, né? Que é particular do cidadão.
Obrigado,
vereador. Presidente.
Eu dou uma parte para o...
Eu também sou funcionário público do município de Tendu. O meu holerite lá aparece inteiro descrito. E, inclusive, eu tenho empréstimo também, né, que aparece lá. Eu faço assim, então, lá atrás, já quando estava com o Ministério Público e tudo, por que já não teve esse consenso de não colocar essa restrição e sim já atualizar essa informação? Porque agora o que acontece? Já vem com essa situação, hoje a população está muito aflita em acompanhar o andamento do novo governo. Então, está tendo acesso de tudo quanto é jeito, que é o certo e o devido, que eu acho que deveria vir acompanhando do mandato passado também. Só que aí acaba que gera muita dúvida, que o portal de transparência, ele não gera transparência. Igual está tendo lá vários contratos, que o vereador Silvio e o vereador Nando sabem, o quê? É valor anual. Acaba que a pessoa está achando que aquele prestador de serviço recebeu esse valor já de imediato e não divide, não fraciona ele anual ou por prestação de serviço, igual está dando rolo aí do negócio do transporte escolar, é KM rodado e valor quilômetro rodado. Isso coisa que já vem existindo há muito tempo, né? Então, temos que avaliar essa questão, ver o porquê que foi colocado isso, se tem algum ataque assinado aí junto com o promotor, alguma coisa, né? O termo de ajuste de conduta, e ter uma nova reunião e tentar mudar essa, e ter transparência para a população ter o seu livre acesso e entendimento do portal. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Germano. Então, nós extrapolamos até a discussão. O mérito foi extrapolado, mas quando é para o bem, não tem problema. Agora, o que não podemos, só para finalizar, é a pessoa, ao adentrar ou sair transparência, para fiscalizar o gasto público, ele ter seus dados, seus nomes expostos e sofrer represália, seja por pessoas que acompanham politicamente uma gestão ou seja por pessoas que são funcionárias do gestor. Obrigado. Vereadora Alessandra quer fazer uma pergunta.
Se alguém poderia, algum de vocês poderiam me explicar se a prefeitura tem dentro um serviço de licitação, porque foi contratada uma empresa de consultoria para fazer licitação do carnaval de barracas, sendo que todos os anos é feito leilão. Tanto na festa do queijo, na festa, no carnaval, no Minas Fogão e Viola, e dessa vez contratou uma empresa para fazer a licitação do carnaval. Se alguém pode me responder.
Eu, por não fazer parte diretamente do Poder Executivo, no âmbito administrativo, nós podemos fazer um requerimento, Vossa Excelência pode transcrever um requerimento e pedir essas explicações ao chefe do Poder Executivo Municipal.
Nobre colega, não tenho conhecimento profundo a respeito, mas o setor de licitação tem sempre contratado assessoria jurídica para a licitação de todos os atos ali envolvidos. Eu acredito, essa é a opinião minha, que o governo, o atual governo, está vendo a melhor fórmula de atender o cidadão de uma melhor forma na visão do atual prefeito.
Porque nos outros anos, todos os anos anteriores, foi feito esse processo de leilão, que era convocado, quem quisesse entrar, vinha, se tivesse CNPJ, entrava e participava do leilão, oferecendo maior lance. Agora é um processo de licitação, foi contratada uma empresa para fazer o processo de licitação e vai ser feito em regime online e que vai desfavorecer muito o comércio de Itamonte. Porque se vir empresas de fora, de outras cidades, o dinheiro vai todo, porque eles trazem tudo de outra cidade e Itamonte fica só no prejuízo. Inclusive a prefeitura, porque está tendo dois gastos. Contratando uma empresa e que vai levar também uma boa parte desse dinheiro. E a gente não sabe como que vai ficar, né? Para a gente que trabalha há anos nessas festas da região, e inclusive comércio local, porque
quem monta barraca, compra no comércio local. Agora, quem vem de fora, traz tudo de fora e leva o dinheiro daqui.
Infelizmente, vereadora, essa questão, ela não tem jeito de controlar. Porque se faz um processo licitatório, ele é amplo e aberto para todo mundo. Assim como o processo de leilão também, ele tem a obrigatoriedade da amplitude dos participantes. Ninguém pode, de maneira nenhuma, proibir uma pessoa de São Lourenço, Passa Quatro, Itaiandu, São Paulo, Rio de Janeiro, de participar de um leilão. Assim como, da mesma forma, quando faz-se um leilão de carros aqui, ou em Lambari, ou em qualquer lugar, ele é geral, ele é explícito, e todo mundo participa. Não dá para fazer essa vedação. Qualquer coisa direcionada do poder público para qualquer pessoa ou para qualquer nicho de pessoa, ele constitui crime de responsabilidade.
Mas tem uma forma de ser melhorado isso, de não fazer de forma online, fazer de forma presencial no município.
É proibido. A gente não pode.
Não é. Essa forma Alessandra. Pode. Mas tem uma outra coisa. a questão...
Tudo público é público. É aberto para todo mundo.
Mas tem outra questão. A contratação de uma empresa para fazer. Essa é a questão que eu quero usar. É a contratação de uma empresa para fazer o processo licitatório.
Posso fazer uma...
Sendo que dentro do hospital a gente tem.
Silêncio, gente. Vamos controlar. Vamos fazer de forma ordenada.
Posso fazer uma parte? O vereador Alessandra, não teve contratação nenhuma específica para licitação de barraca. E nós mesmos, o assunto anterior era transparência. Tudo que se vem de transparência, eu acho que todo mundo tem o direito de participar. Hoje temos lei que proíbe licitação presencial. Hoje é tudo pregão eletrônico. Não tem como ter licitação presencial mais.
Concordo. Eu vi a lei.
Só fazer uma parte.
Inclusive, eu estou com a lei aqui.
Alessandro, só fazer uma parte. Isso daí tudo deve derivar da nova lei de licitações. Hoje a regra é licitação online.
Então, tudo bem, tá? No artigo tem se eu não me engano, é o artigo 9º da lei de licitação. O que eu estou questionando, porque foi contratada uma empresa para fazer o processo licitatório. Entendeu?
Eu oriento a vereadora que faça um requerimento pedindo explicação sobre isso, que o Poder Executivo, com toda a certeza do mundo, ele irá te fornecer por obrigatoriedade, não por favor, não. Obrigado. O vereador Dani Delfim vai fazer uso da tribuna.
Boa noite novamente. As falas aqui, os assuntos dos mais variados possível, né? Isso só enriquece nosso debate e principalmente favorece uma análise melhor a respeito, né, de como nós queremos o nosso município. Eu quero só pautar aqui alguns itens relativos ao projeto número 3 de 2025, que nós acabamos de votar, que permite o pagamento das despesas relativas à Copasa. Só para detalhar mais as pessoas, né? Eu, por exemplo, e todos aqui presentes, votamos a favor, porque nós queremos que o município continue andando. Em nenhum momento nosso objetivo aqui é travar. E também nós precisamos dar transparência aos dados, né? Por isso aqui, esse momento que nós temos. Por exemplo, nós temos aqui contas que foram emitidas pela Copasa no dia 23/12. Então, automaticamente, essas contas vão ser pagas em 2025. Tá? Então, quero deixar claro para as pessoas isso. Né? Tem contas aqui realmente do exercício de 2024. Porém, algumas, no caso, o mês aqui 12, quem vai pagar, paga essa conta relativa ao mês 1, que é o mês de janeiro. Então, nós temos uma conta aqui, novamente, no dia 23/12, no qual foi emitida pelo órgão. Nós temos uma conta no dia 19/12, também vai ser paga só em janeiro, né? Ou deveria ser paga em janeiro. Outra conta no dia 23/12, então o seu vencimento também em janeiro, então compete agora ao exercício de 25. Outra conta no dia 26/12, também final do mês de dezembro, e claro, final de 24, também compete ao pagamento no início de 2025. E claro, tem contas aqui que realmente estão vencidas, né, no período de 24. Então, só para dar mais dados e informações, né, às pessoas, para que elas possam também entender o que se passa. E, novamente, nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho, né? Em nenhum momento aqui fomos eleitos para travar ou prejudicar os andamentos da máquina pública. Reclamações ou notícias, questionamentos chegam a todo instante a todos nós, né? E como eu sou uma pessoa bem sensata, sempre trabalhei nessa linha de equilíbrio, a gente está dando tempo ao tempo, né? Então chegam informações, chegam dados, chegam reclamações, por exemplo, da área da educação, da área da saúde, da questão do esporte. Por exemplo, nós temos aí o Carlinhos aqui, o Pinhá, que é um cara atleta. Nós temos aqui o Danilo, que fez um evento esse final de semana. A gente ficou sabendo da repercussão, não consegui ir, mas te parabenizo por isso. E nós temos atletas aqui em Itamonte que estão no cenário mundial. Recentemente a Evelyn aí vai representar o município fora do país novamente. Nós temos o Alan, agora não sei se vocês viram, ele mostrou um vídeo, agora uma reportagem, falando um pouquinho da trajetória dele, foi meu aluno inclusive, assim como a Evelyn. O Alan é um menino, um jovem de 22 anos que está escalando a Cordilheira dos Andes. E ele é o mais jovem a fazer isso. Então acho que há uma necessidade de reconhecermos realmente quem são os nossos atletas, né? Então, assim, existem reclamações. Novamente, a gente aqui enquanto oposição, mas uma oposição inteligente, uma oposição sensata, essa vai ser a minha linha de raciocínio aqui, sempre, né? Então, a gente torce para que a máquina pública consiga engrenar. A gente está observando aí algumas batidas de cabeça, a gente está observando aí algumas decisões um pouco eufóricas, sem uma certa racionalidade em determinado momento. Sei que isso acontece, porque administrar não é fácil. Um exemplo disso é a gente tocar a nossa casa. A gente sabe que em alguns momentos a gente tem que ter decisões rápidas, que podem dar certo e que também não podem dar. Então, entendo isso, estou torcendo para dar certo, mas ao mesmo tempo estou acompanhando. E nos momentos certos, oportunos, nós vamos citar isso aqui, né? Mas novamente é importante que o executivo fique ciente que existem sim dificuldades, existem algumas mazelas, existem algumas falhas, que é normal, porque estão sentando agora, estão chegando agora, mas é importante também que haja esse tato, né? De que as coisas também, a nossa sociedade, ela está apresentando algumas reclamações, questionamentos, e é importante que isso exista, como o vereador Germano citou aqui. Hoje as pessoas estão muito conectadas, elas estão acompanhando, e isso é importante, é isso que vai fazer um político transparente, as pessoas acompanharem o que está acontecendo. Seja agora, seja no futuro, seja num futuro curto ou distante, o papel do cidadão é participar da vida pública. É muito importante. É isso que vai dar consciência ao cidadão e principalmente ao eleitor para ele tomar realmente as decisões. Né? O que a gente não pode é vender ideias e essas ideias não saírem do papel ou não acontecerem. Né? A gente tem que ver o que estava acontecendo, o que estava dando certo, precisa ter sequência, precisa ter continuidade e em nenhum momento podemos tirar direitos que até então eram dados ou adquiridos. Né? Também quero aqui reforçar a ideia do nosso presidente, do vereador Mão Branca, a respeito do reajuste anual. Né? Nós temos aí um índice de inflação em torno de quase 5%, né? E é importante que haja esse reajuste ao funcionalismo público. A gente está observando, por exemplo, que há uma necessidade, porque inflação em alta, queda no poder de consumo do cidadão, e a gente está vendo que o salário está cada vez menor e o preço das coisas cada vez maior. Né? Então há essa necessidade mesmo. O prefeito, enquanto vereador aqui em dois mandatos, ele era o primeiro a falar de que todas as sessões iniciais ou já na primeira sessão é fundamental que viesse o projeto de reajuste do servidor público. Então, reforço esse pedido também para valorizar realmente o nosso servidor, o nosso funcionário. Quando falo do nosso município. No mais, muito obrigado. Que Deus nos abençoe sempre e tenha uma excelente noite.
Alguém mais vai se manifestar?
Eu só queria fazer uma parte só.
Pode.
Para encerrar, eu acho que assim, as pessoas estão muito afoitas, muito ansiosas por novidades, por mudanças, por né, situações, correção de rumo, que eventualmente ninguém é perfeito e pode ter errado em um determinado assunto ou outro. Mas eu acho que a gente tem que dar tempo, tem que ter paciência. Não é fácil, você troca toda uma equipe, né, de muita gente, né, com muitos nomes, as pessoas entram, ninguém é obrigado a saber tudo, né, então a gente espera que acerte. Só que assim, eu acho que eu sofro essa cobrança também todos os dias no meu celular, e eu tenho falado isso para as pessoas, ainda está muito cedo, nós tivemos praticamente um mês e meio de governo, isso não dá para julgar ninguém por um mês de governo. Nós temos que aguardar e ver o desenrolar das coisas, tentar contribuir da melhor forma possível, dar conselho, dar sugestões, né? Mas temos que ter essa paciência, porque isso é natural da administração pública, né? Não é da noite para o dia que você vai assumir uma prefeitura e mudar tudo do jeito que você queira mudar, implantar o seu plano de governo. Isso leva tempo. Espero, torço, já falei isso outras oportunidades, que o prefeito acerte, que ele encontre o caminho que tem que encontrar e que o governo dê certo, porque isso diz respeito a todos nós vivemos aqui, né? Então, todas as ações, todas as atitudes do governo afetam todos nós. Às vezes, a gente escuta algumas questões de gente que não está conseguindo acesso ao serviço público, mas eu também tenho visto, às vezes, que isso tem sido consertado ao longo desse período. E isso é normal na administração. Eu não me lembro bem, porque já faz muito tempo, mas deve ter acontecido isso com o Alexandre também, quando assumiu a prefeitura. Então, a gente precisa ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, esperar para ver se realmente vai dar certo. Né? É isso. Boa noite.
Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado a segunda reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos e a paciência também. Um abraço e fique com Deus.
assim, ele tá bravo comigo, nem olhou. O Dan chegou, sentou, o senhor de nada. Né? É outro não, mas...
Não, as meninas estavam chamando ali.
Você também. Que se eu cutuco o Dan, eu não vou cutucar você, aí pra se desarmar, tá me perseguindo.